Welcome to the 4 Geeks Podcast. Ora viva! Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 4 Geeks, um podcast sobre videojogos, a pensar em vocês que também adoram videojogos. Amigos, hoje trago-vos o episódio número 24 e venho-vos falar das primeiras impressões de um jogo que até agora me tem surpreendido bastante. Fazer aqui um pequeno à parte antes de partir para isso. Não sei se nota, eu estou um bocadinho à rasca da garganta. Espero que isso não tenha grande interferência com a qualidade de som, mas só para avisar, se vocês estiverem a estranhar a voz, é porque eu estou assim meio constipado. Não é Covid, graças a Deus, mas é assim uma constipação meio tramada. Portanto, estou com a voz um bocadinho mais grave. Mas, pondo isto de parte e voltando àquilo que interessa, se bem se recordam, no último episódio, falei-vos do Call of Duty Vanguard, que me surpreendeu pela positiva e, até hoje, não para de me surpreender. Tenho andado a divertir-me bastante. Para além disso, também vos disse que comprei um jogo novo e o jogo é Guardiões da Galáxia. Eu acho que já disse isto aqui, mas se não disse, diga agora. E se já disse, reforço. Eu sou um verdadeiro fã no que toca ao universo da Marvel. Tudo o que é jogos, filmes, bandas desenhadas, tudo eu consumo. Eu consumo isso tudo. E dentro deste universo, que é gigantesco, os meus heróis favoritos são sem dúvida alguma os Guardiões da Galáxia. Por isso, quando eu vi que ia sair um jogo do meu grupo de heróis favorito, fiquei super entusiasmado, mas ao mesmo tempo um bocado preocupado. Porquê preocupado? Perguntou vocês. Porque quem criou o jogo foi a Square Enix, que foi a empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo Marvel Avengers, que foi um autêntico flop. Eu já falei do jogo aqui e de como o jogo me desiludiu bastante, a mim e a toda a comunidade que jogou o jogo, e sendo que já estava um bocado traumatizado com o jogo criado por eles, eu estava um bocado com receio em comprar o jogo porque não sabia se ia dar porcaria ou não. Portanto, estive sempre com aquele receio misturado com entusiasmo. De qualquer das formas, acabei por decidir comprar o jogo porque até me sentia mal se deixasse passar a oportunidade de jogar na pele dos meus super-heróis favoritos. Até agora, consegui jogar umas boas horas e o jogo não para mesmo de surpreender, como é óbvio, pela positiva. Vamos então agora começar a falar um bocado sobre o jogo em si, dar as suas primeiras impressões. Isto acaba por ser uma análise, porque eu já joguei o suficiente para fazer a análise. Portanto, relativamente à história, a história encontra-se dividida em 17 capítulos, e eu já estou no 10º capítulo. E sobre a história em si, é um bocado um mix de duas narrativas. Portanto, fala sobre os guardiões tentarem saldar uma dívida, e eles tentarem também salvar ao mesmo tempo a galáxia. Portanto, a história começa com os guardiões a ficarem endividados e vão ter de arranjar uma maneira de saldarem a dívida, e ao mesmo tempo começa a aparecer outra narrativa que se vai envolver na narrativa principal e que então vai puxar o grande ponto, o grande foco da história. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque, se o fizer, vou fazer spoilers e não quero, porque eu quero que vocês também joguem o jogo e que desfrutem do jogo tal como eu tenho andado a desfrutar. O que eu posso dizer desde já é que a história não é propriamente linear, ou seja, não existe uma narrativa fixa, ou seja, começa num ponto e acaba no outro. Como é que isto funciona? Ao longo do jogo são-nos dados várias oportunidades de mudar a história através de diálogos fundamentais no desenrolar da narrativa. Por exemplo, encontramos uma personagem nova no jogo. Vamos supor que é o José. Nós não conhecemos o José e estamos a falar com o José e aparece duas alternativas. Ser simpático, ou seja, criar empatia, ou ser gozão, gozar com ele. Ou seja, não criar empatia com a personagem. Se nós escolhermos o diálogo, portanto, simpático, que tem como objetivo criar empatia com a personagem vai então ser nossa amiga e é capaz de nos ajudar no futuro. Se nós decidirmos ser gozões com ele, ele já não vai ajudar, porque não vai criar empatia connosco e vai não quer saber de nós. Portanto, existem vários diálogos destes, que eu vou chamar de diálogos fundamentais, que fazem com que a história mude um bocado, ou pelo menos a forma como nós atingimos certos pontos já definidos da história. se eu ganhar a confiança do José, se calhar ele dá-me um bilhete de comboio para chegar a Famalicão. Mas, se eu não for bacana com ele não me dá o bilhete para Famalicão e eu vou ter de arranjar dinheiro para comprar o bilhete para ir para Famalicão. Este foi o exemplo mais à toa que eu me lembrei de fazer, mas acho que é assim mais prático para vocês compreenderem, porque também só jogando é que vocês vão perceber o que é que eu quero dizer, mas espero que me tenha feito compreender e que tenha sido bastante claro neste aspecto. Para além destes diálogos fundamentais, existem uns diálogos que não têm qualquer tipo de influência na história, mas são bastante bons, não só para nos fazer companhia, mas para termos a noção da personalidade de cada guardião. Portanto, estes diálogos que não são fundamentais dão-nos, portanto, fazem-nos companhia enquanto estamos a explorar o mundo. Os guardiões estão sempre a falar. Aliás, não há um momento do jogo em que eles estejam mais de 30 segundos calados. Acho que se aconteceu foi muito raro, porque a maior parte das vezes os guardiões estão sempre a falar, quer seja a discutir ou mesmo à conversa. E isto, pronto, como eu estava a dizer, a meu ver é incrível. Porque há sempre ali uma coisinha, estão a perceber? Uma coisa para tomar a atenção. Não há aqueles momentos do jogo em que nós estamos só a jogar e temos a mente noutro sítio. O jogo requer mesmo que a nossa mente esteja ali, naquele momento, focado naquilo que estão a dizer. A maior parte das vezes a informação não é importante, mas lá está. É muitas vezes divertida e bastante cómica. Eu recordo-me das primeiras horas que joguei, em que há um momento em que nós temos de escolher entre ir à esquerda e à direita, e o Rocket, que é um dos membros dos Guardiões, diz: vamos pela esquerda porque pela direita não há saída. E eu pensei: pá, não vou pela esquerda, vou pela direita. E quando eu decido ir pela direita, reparo que não há nada, e o Rocket começa a gozar comigo, a dizer: ei, olha o gajo, eu disse que não havia, vá, agora faz o walk of shame, admite que estavas errado. Portanto, os diálogos estão construídos para que sejam divertidos e para que uma pessoa fique atenta ao que eles estão a dizer. Ainda dentro desta questão dos diálogos, como era de esperar, toda a personalidade que vemos nos filmes e nas bandas desenhadas das personagens é transportada para o jogo. O Peter Quill, mais conhecido por Star-Lord, continua a ser um egocêntrico e infantil e está sempre a discutir com o Rocket. O Rocket continua o mesmo refilão de sempre e faz questão de dizer constantemente que a Milano, que é a nave, é dele, quando não é, é do Peter Quill. O Drax tem sempre em mente a vingança da morte da mulher e da filha. Se bem se recordam, isso foi um grande tema no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia. Contudo, esta vingança vem sempre a acompanhar com um bocadinho de humor. E a Gamora continua a ser uma pessoa fria com um passado sombrio. Já o Groot, tal como nos filmes, só diz três palavras: I am Groot. Ele não diz mais nada. E, por acaso, até tive medo que eles, quando criassem o jogo, eles metessem o Groot a falar. Eu acho que isso ia tirar muito a essência da personagem. Porque eu não sei, por acaso agora não me recordo se... Portanto, nos filmes ele diz sempre I am Groot. Agora, nas bandas desenhadas, acho que há uma ou outra em que ele fala. Só que acho que isso ia ficar muito mal no jogo. E graças a Deus não o fizeram, porque acho que isso ia matar a personagem. E deixar já aqui bem claro que o Groot é uma das minhas personagens favoritas, não só dentro dos Guardiões, mas no universo todo da Marvel. No que toca ao aspecto físico dos Guardiões, são muito diferentes daquilo que estamos habituados a ver. Contudo, ao longo do jogo vamos desbloqueando vários cosméticos que nos permitem transformar o look futurista dos Guardiões, que é o look atual, para um look que nós gostamos mais. Eu, no meu caso, eu só uso os fatos, ou seja, os cosméticos do filme de 2014, que na minha opinião acabam por ser os mais tradicionais e são aqueles que eu gosto mais de ver as personagens a usar. Para além da personalidade única de cada guardião e desta questão dos cosméticos, todos eles têm uma função dentro e fora do combate. Portanto, entramos agora na parte da jogabilidade do jogo. E como estava a dizer, todos os guardiões têm uma função dentro e fora do combate. Enquanto exploramos o mundo, ou seja, enquanto não estamos a combater, vão aparecendo vários obstáculos e cada guardião é responsável por um determinado obstáculo. Por exemplo, o Groot faz pontes. Vamos expor que estamos a andar e vemos um precipício e temos de passar para o outro lado. O Groot faz uma ponte com as raízes e nós passamos para o outro lado. O Rocket faz eco. Portanto, imaginemos que estamos num local com uma porta fechada e existe um painel de controle. O Rocket é o responsável por abrir essa porta, fazer abrir essa porta. A Gamora, um bocadinho parecido com o que o Groot faz, abre caminhos para nós passarmos. Ou seja, vamos supor que temos uns tubos de metal, nós não conseguimos destruir os tubos, pedimos à Gamora para cortar os tubos e nós conseguimos passar. Para além disso, também nos ajuda a alcançar locais altos. O Drax, também muito parecido com a Gamora, abre caminhos. A única coisa que faz para além da Gamora é levantar obstáculos grandes. Quando estamos em combate, tal como fora de combate, cada personagem é essencial para a sobrevivência do grupo. Portanto, vamos voltar aqui a definir o que é que cada um deles faz. O Groot é responsável pelo crowd control. Crowd control é, portanto, manter... como é que eu ia te explicar? O que é crowd control? Jesus! Isto agora para a tradução portuguesa, para as pessoas que não sabem o que é. Crowd control consiste em prender inimigos num local, fazer com que os inimigos não se movam. Portanto, fazer stun é aquilo que é usado no contexto de gaming. Portanto, o Groot é responsável por isso. Usar as raízes para prender os inimigos e para nós conseguirmos acertar facilmente. O Rocket faz splash damage. Splash damage, tal como o nome indica, é um dano em área. Ou seja, não atinge só uma pessoa, atinge as pessoas que estão à volta através de dano mais reduzido. Como se fosse uma granada. Uma granada não tem só um ponto de dano, tem uma área de dano. Depois, o Drax e a Gamora fazem heavy damage, portanto, muito dano a certos inimigos. Uma coisa muito importante que vocês têm de saber, e ao início eu estava um bocado... não sei se compro o jogo ou não por causa disto, mas que por acaso correu muito bem, é que nós, ao contrário do Marvel Avengers, só conseguimos controlar o Peter Quill. Portanto, no Marvel Avengers, nós escolhíamos um dos Vingadores para usar em combate e os restantes eram controlados pelo computador. Neste jogo, controlamos apenas o Peter Quill e damos indicações aos restantes Guardiões para fazerem aquilo que nós pedimos. Como é que isto funciona? Portanto, vamos supor que estamos a meio do combate com um monstro e nós queremos que o Groot faça o seu stun e que o Rocket mande as suas granadas. A meio do combate, carregamos no L1, o tempo fica assim desacelerado, e nós escolhemos um guardião e escolhemos uma das quatro habilidades que queremos que eles usem. Estas quatro habilidades vão sendo desbloqueadas ao longo do jogo, com os vários pontos que vamos ganhando no fim de cada combate. Portanto, no fim de cada combate, de acordo com a nossa prestação, vamos ganhando mais ou menos pontos que poderão ser usados então para desbloquear novas habilidades. O Peter Quill também tem quatro habilidades, que são desbloqueadas da mesma forma, mas para além disso... também temos à nossa disponibilidade as icónicas armas do Star-Lord. A arma vai, ao longo do jogo, sendo evoluída através de uns componentes que encontramos ao longo do jogo. E para além da arma, também podemos evoluir o fato que nos garante, sei lá, mais mobilidade, mais resistência, mais vida, etc. Voltando outra vez à arma e deixando aqui o fato de parte. Para além dos tiros normais que a arma lança, né? Como é óbvio... também existem os Elemental Shots. O que é que são os Elemental Shots? Tal como o nome indica, são tiros que representam elementos. Existem quatro tipos de elementos. Até agora só desbloqueei dois, o gelo e a eletricidade. E os restantes, pronto, ainda estão por desbloquear. Devo estar perto de descobrir quais é que são os elementos. E cada Elemental Shot normalmente é usado contra certos inimigos que têm a fraqueza de acordo com esse Elemental Shot. Por exemplo, existem inimigos que são mais vulneráveis ao gelo, outros que são mais vulneráveis à eletricidade. Já descobri que existem uns vulneráveis a fogo, portanto, eventualmente, um dos Elemental Shots vai ser o fogo. E por aí adiante. Por fim, ainda dentro da jogabilidade, se as coisas estiverem a dar para o torto, podemos fazer um huddle, que consiste em reunir os guardiões, fazer um discurso todo pipi e ganhamos todos um buff. Um buff é melhorias de ataque. Este huddle pode não funcionar ou funcionar, vai depender da opção de discurso que escolhemos. Se não funcionar, só o Star-Lord é que fica com o buff. Se funcionar, a equipa toda fica com o buff. Saindo da jogabilidade e entrando no território dos gráficos, não há nada especial a dizer, os gráficos são excelentes. Aliás, acho que nos dias de hoje é difícil arranjar um jogo que não tenha bons gráficos. É difícil, hoje em dia, com a quantidade de recursos que existe, é difícil criar um jogo com maus gráficos. Por acaso, existe um que joguei há pouco tempo que tinha uns gráficos terríveis. Aí a bem era tão mal. Eu acho que já falei aqui que é o Werewolf. Aí a bem era tão mal. Eu hei de vos trazer aqui esse jogo. Eu não vou voltar a jogá-lo, como é óbvio. Mas se calhar trago-vos um dia a análise que fiz na altura para o meu jornal. Venho aqui e transformo-a para uma versão falada em vez de escrita e venho-vos contar aqui o que é que aquele jogo é. Fogo, Jesus, até só de pensar no assunto. Para além dos gráficos, meu Deus, eu nunca pensei dizer isto de um jogo. Sim, dos gráficos e passando para a banda sonora. Malta, é simplesmente genial. É incrível, fantástica. É mesmo excelente. É mesmo o estilo de Guardiões da Galáxia. Quem viu os filmes sabe perfeitamente do que eu estou a falar. São, portanto, músicas típicas dos anos 80. São incríveis. E dentro do combate fica tudo perfeito. Eu acho que a coisa que eu gostei mais foi, sem dúvida, claro que não foi aquilo que eu gostei mais, mas foi um dos aspectos que mais gostei, foi sem dúvida a banda sonora, que é incrível. Tem músicas muito fixes e dá aquela essência especial dos Guardiões da Galáxia ao jogo. Algo que também tenho gostado bastante, mas também já era um bocado expectável, são as várias referências feitas ao longo do jogo a outros heróis, vilões e momentos da Marvel. Já referi isto aqui há bocado. Tinha isto para o último ponto aqui nos meus bullet points, mas acabei por referir lá atrás. Mas sim, existem muitas referências a Thanos, a Mantis, ao pai do Peter Quill, ao colecionador e muito mais. Agora não me recordo assim assim, quando penso no assunto não me relembro mais nada. Também mesmo que me relembro não vos vou contar porque spoilers, e não queremos spoilers. E é isto, amigos. Tenho andado a jogar os Guardiões da Galáxia, tenho andado a jogar um bocado de FIFA, mais COD também. Tenho andado a jogar mais COD, portanto, normalmente agora durante o dia, para além dos estudos, né, que uma pessoa tem de estudar, normalmente quando jogo os Guardiões da Galáxia ou um jogo assim mais single player. Tenho andado a jogar o Forza Horizon 5. O próximo episódio será sobre isso. E para além disso, também tenho andado a jogar um bocadinho FIFA e Call of Duty. Call of Duty, aliás, tenho andado a jogar muito. A aproveitar o Double XP que foi, portanto, no fim de semana passado. E é isto. Pá, não tenho assim mais nada fora da minha vida. Comecei a ver. Fora da minha vida. Fora da questão do mundo de videojogos. O que é que eu tenho andado a fazer? Tenho andado a ver a série na Netflix chamada Arcane, do LoL, do League of Legends. Estou a gostar muito. Está muito bem classificada no IMDb, portanto, não deixem isso passar-vos ao lado. Porque, aliás, se vocês pensarem que não querem ver porque é sobre um jogo que vocês não jogam, pá, malta, tirem isso da cabeça, porque a série está mesmo muito bem feita. Eu só vi dois episódios e tenho andado a gostar imenso. Um aviso importante. Malta, atenção, não, que dia é hoje? Amanhã é Black Friday, supostamente, portanto, no dia 26. Portanto, malta, ponham-se a pau. A PlayStation já está com umas boas promoções, a Epic Games vai ter outras, a Steam também vai ter promoções. Portanto, se vocês querem comprar um jogo específico, é agora, para não falar de lojas físicas. Preparem-se, explorem um bocado o mercado, vejam o que é que querem comprar e façam os possíveis para comprar o jogo agora, porque qualquer que seja o jogo, vai ser sempre um bocadinho mais barato, nem que seja 10€, e tal como o bom português, se dá para poupar, poupamos. E é isto, amigos. Espero que tenham um resto de boa semana e vemos para a próxima quinta-feira. Grande abraço! We'll be right back.